uma rodovia com cuidado excepcional na sinalização, exatamente porque é uma área de preservação que a 262 cruza, é, com um acostamento invejável. Portanto, eu não poderia deixar de registrar isso, e eu ia perguntar isso para o ministro Paulo Sérgio, e ele já respondeu, é que é a questão da bioceânica, que Vossa Excelência começou essa reunião falando da bioceânica lá pelo Peru. Vai ter uma bioceânica que sai primeiro embaixo, que é pela minha cidade, lá para o Corumbá, e que vai a Santa Cruz, e hoje é já concluído o anel viário de Corumbá, que o ministro Paulo Sérgio teve lá, o ministro Alfredo Nascimento também, fundamental para essas trocas comerciais entre o Atlântico e o Pacífico, entre o Brasil, a Bolívia, o Chile e assim por diante. Essa obra é de tamanha relevância que ontem eu tive na Receita Federal, já se faz um estudo de viabilidade técnico-econômica pelo trânsito que vai existir ali de um porto seco. Então, o impacto que isso vai trazer para toda a região centro-oeste, especialmente para minha Corumbá e para o Mato Grosso do Sul. Nós, esse ano também, já apresentamos emendas de bancada olhando outras BRs, que são vitais também, importantíssimos, e eu não tenho dúvida, o trabalho é exemplar. É inquestionável o que o DENIT e o Ministério dos Transportes, o que os dois fizeram, principalmente na malha rodoviária. E eu só queria registrar, também não é só elogio, né, ministro? Vossa Excelência sabe que a gente precisa vender o nosso peixe também. Duas coisas importantes. As hidrovias, que é um tema muito debatido aqui, Pagô, e você é um cara que está sempre acompanhando isso de perto. As hidrovias, e nós temos... Mato Grosso é um estado mesopotâmico. De um lado, o Rio Paraná, e do outro lado, o Rio Paraguai, que são vias navegáveis e de extrema importância para o nosso estado. Então, essa atenção com relação às hidrovias, como Mato Grosso também, como o Amazonas, como Rondônia, enfim, tem nesse modal de transporte uma preocupação intensa. E para concluir, porque eu já atravessei o sinal aqui, única coisa, senhor ministro, que não caminha. E eu já fui várias vezes conversar lá com o Bernardo na NTT. É a vergonha que é aquela ferrovia, que é um arrendamento, que está na mão da América Latina Logística e que, no meu ponto de vista, pela não solução dessa questão, tem que caçar a concessão da LL. É uma vergonha o que fizeram com aquela ferrovia. A ferrovia está canibalizada e inacreditável. Nós estamos com saudade da antiga Noroeste. Vê como é que esse pessoal foi mal. Foi uma privatização equivocada, talvez a pior privatização do Brasil. Era um arrendamento com um grupo chamado Noel Group, quebrado. Depois aquilo passou para controle de fundações e agora está na mão da América Latina Logística. Um horror, um horror. Aquilo é um péssimo exemplo. E eu acho que, como há um termo de ajustamento de conduta, a NTT tem que tomar providência, porque não cumprem nada e quem sofre com isso é a população. É uma vergonha, presidente Collor, o estado dessa ferrovia. É lamentável. As velocidades envolvidas, o número de acidentes, é uma lástima. E nós agora, a bancada toda de Mato Grosso do Sul, vai se mobilizar para resolver essa questão de vez, a despeito do esforço da NTT, que já está estudando o ramal, que sai da Norte Sul, que vai a Dourados, que vai a Porto Murtinho, lá faz o transbordo do minério de Corumbá pela hidrovia, tudo a ver conosco. Mas a antiga Noroeste e a atual ALL não pode continuar desse jeito, lamentavelmente, ministro. É uma vergonha para o Brasil essa ferrovia, o estado em que ela se encontra. Abandonaram o Mato Grosso do Sul, canibalizaram, e diga-se de passagem, é um arrendamento. Não é uma privatização lato sensu, é um arrendamento. Tiraram o dormente, tiraram o trilho, os ramais todos para Ponta Porã, para outras regiões. A ferrovia não existe. Ainda fizeram o trem do Pantanal lá, o presidente Lula foi. Leva de Campo Grande aqui da ONA, leva mais ou menos umas 6 horas, 7 horas. Dá menos de 200 quilômetros. Portanto, a velocidade é ínfima, Nós estamos deixando de aproveitar, inclusive, não só sob ponto de vista de carga, mas sob ponto de vista de turismo, o trem do Pantanal, que ele chega aqui da Uana, mas ele não consegue chegar em Miranda e em Corumbá, que é onde está o Pantanal. O presidente Collor já foi duas vezes lá, Corumbá sabe disso. Então, é pedir aos senhores, eu sei das dificuldades, eu compreendo isso, mas não dá mais. Porque já está passando uma impressão para a população do meu estado que a bancada federal pouco se preocupa com esse tema. É lamentável o estado dessa ferrovia e a NTT tem que tomar alguma providência, porque já deu, a paciência já se esgotou com relação a, especificamente a essa ferrovia da LL, mas volto a registrar, a atuação competente do Ministério dos Transportes, inegável e inquestionável.
Muito obrigado, senador Delcídio. Eu pediria a licença ao seu próximo inscrito, senador João Ribeiro, porque o presidente da Comissão de Relações Exteriores, que aqui está hoje presente, vai ter que presidir a reunião da CRE e gostaria de fazer uma consideração ao ministro Paulo Sérgio. Com a permissão do senador João Ribeiro, senador Eduardo Azeredo.
Senhor presidente, eu só queria fazer a seguinte observação.
Pois não, senador João Ribeiro.
O senador Jaime Campos havia me pedido que também tem que sair, e eu terei que relatar um item importante lá na comissão. Então, só peço ao nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores que eu, não chegando à comissão, que ele peça alguém para ler o meu relatório lá, porque eu, pelo que percebo, vou ter que também, vou deixar de atender o senador Jaime Campos, até pela consideração que tem aí.
Muito obrigado, senador João Ribeiro. Senador Eduardo Azeredo.
Presidente Fernando Collor, eu quero saudar o ministro Paulo Passos aqui, também o ministro Alfredo Nascimento. E, na verdade, eu fiquei um pouco com ciúme aí do Delcídio, porque lá em Minas Gerais não está tão bem assim a situação, não, sabe, ministro? A gente tem algumas obras em andamento, sim, mas, como se sabe, Minas Gerais, pela localização central, ela tem o maior volume de estradas federais do Brasil, pela passagem de rodovias no estado. Então, nós temos algumas obras realmente em conclusão, são cerca de 50 quilômetros da duplicação de Sete Lagoas ao Trevo de Curvelo, no sentido Belo Horizonte-Brasília. Temos também no sentido Belo Horizonte a 262, no sentido Belo Horizonte-Triângulo, também em andamento. Mas eu tenho duas estradas que me preocupam e gostaria de ter alguma notícia adicional. Uma é a antiga Belo Horizonte-Rio de Janeiro. A Belo Horizonte-Rio, apesar de constar nos mapas como duplicada, ela não é totalmente duplicada. Quer dizer, ela foi feito o sistema de multivias, então nós temos entre o Trevo de Ouro Preto e a cidade de Barbacena, até Juiz de Fora, uma situação de terceira pista, quarta pista, mas não é duplicada. Quer dizer, quando finalmente nós vamos
040.
Ter a 040? Porque teve nós tínhamos uma notícia de que poderia haver aí o sistema de concessão e que a concessionária faria essa duplicação. A outra é a que a gente chama de é chamada de Rodovia da Morte, que é Belo Horizonte Monlevade, Belo Horizonte Vitória, né? Essa também, ela passou 8 anos sem uma definição se fazia pela iniciativa privada, com pedágio, ou se fazia pelo próprio governo. Então, as últimas notícias são de que está em projeto para finalmente fazer pelo governo. E no princípio do governo Lula, houve a aprovação pelo Senado aqui da PPP. E a PPP não foi usada, a parceria público-privada, naquele momento faltava dinheiro, a situação econômica não estava tão cômoda, então o governo deu apoio à PPP. Depois nunca mais usou essa parceria público-privada, que é importante. E a terceira questão é a ferrovia Unaí-Pirapora. Aí para entrar na área de ferrovias, se tem alguma notícia dela. Só isso aí, muito obrigado, ministro.
Senhor presidente, eu vou ter que sair rapidamente da comissão agora para ir ao meu gabinete, porque o governador do meu estado está lá me aguardando para
senador João
tratar
Ribeiro,
da questão do orçamento. Como eu sou o coordenador da bancada, tenho que ir lá rapidamente.
Pois não.
Eu queria aproveitar para dizer o seguinte, deixar perguntas em um minuto ou dois, eu faço isso. A questão do trem-bala, o trem de alta velocidade, porque isso tem a ver com a Copa do Mundo. Eu sei que não, possivelmente não acontecerá para a Copa do Mundo, mas acho que para 2016 talvez sim. A eclusa do Lajeado, ministro, a eclusa do Estreito, o derrocamento do Rio Tocantins, que Vossa Excelência acho que já até citou, que é extremamente importante para atender essa questão que o senador Leomar Quintanilha colocou, que é a questão do porto de Praia Norte, para atender a demanda reprimida, eu diria até reprimida, o grande volume de produtos que vem de Manaus para distribuir para a região norte e nordeste do Brasil, que seria através desse porto de Praia Norte, que está sendo feito investimentos pesados lá. E, portanto, são pontos importantes que eu quero deixar aqui registrado. A Ferrovia Norte-Sul, que é muito importante, a duplicação da BR-153 no trecho do Tocantins, que são mais ou menos 900 quilômetros, que nós já estamos preparando. Depois do Cremão, vem o projeto de duplicação, e a nossa bancada vai brigar por isso. E eu quero aqui, senhor presidente, aproveitar para registrar a presença do deputado federal eleito agora, o mais votado do Estado, estreia em grande estilo em Brasília, o deputado Júnior Coimbra, que é o atual presidente da Assembleia, e está ali no fundo. Está com a mão, Júnior, para o pessoal lhe conhecer. Foi o deputado mais votado nessas eleições e com certeza vai nos ajudar muito nessas questões. Minha saudação a ele e as boas-vindas ao Congresso Nacional. Eu queria, por último, deixar registrado aquilo que eu já falei, senhor presidente, que é a atuação firme do Ministério dos Transportes, em que pese algumas demandas que ainda vão surgir. Nós não vamos aqui imaginar que, por mais competência que tem o ministro Paulo Sérgio e o ministro Alfredo Nascimento, eu aqui citei na minha saudação, no início da minha fala, não é? De que o Ministério dos Transportes antes era vidraça, hoje é vitrine, incluindo o DENIT e as outras diretorias. A ferroviária ainda precisa caminhar, está aqui o diretor, sabe disso. A aquaviária precisa, até porque a eclusa do Lajeado, ela vai proporcionar, assim que estiver pronta, é do Estreito, e com esse derrocamento, uma navegação de 800 quilômetros, né, para a gente transportar o nosso produto, mais barato ainda. Só que um dia eu fui cobrado do presidente Lula, e cobrei algumas vezes, ele disse assim: senador, o que é que você quer? O que é que vocês do Tocantins querem agora? A Ferrovia Norte-Sul ou a eclusa do Lajeado ou a eclusa do Tocantins e do Rio Araguaia? Do Araguaia, os ambientalistas parecem que não vão deixar construir. Eu disse: presidente, nós queremos as duas. Eu disse: mas as duas nós não temos dinheiro para fazer agora. Eu digo: então, a ferrovia. Daí a gente tem que ter o entendimento de que as coisas serão feitas ao seu tempo. Não adianta a gente querer antecipar muito, porque realmente não tem jeito. Então, peço desculpa ao senador Jaime Campos, que eu até disse que deixaria ele falar primeiro, só que como o governador está lá me esperando, senhor presidente, e mais uma vez cumprimentar Vossa Excelência por essa audiência. É uma pena que a gente não tenha o dia todo. O ministro também vai ter que sair, que eu sei que ele tem compromisso lá no Palácio, mas a gente pode até combinar para ele voltar aqui outro dia, ou num próximo momento. Porque a gente sabe que muitas coisas acontecerão, né, ministro? Eu sei da importância, porque essa é realmente uma área que a gente tem que discutir muito, ministro. Nós temos que tratar das reclusas aqui, nós não falamos sobre isso hoje, né? Não vai ter tempo. E dizia alguém para mim agora há pouco que a questão da reclusa não é do Ministério dos Transportes.
Minas Energia.
Minas Energia, não é, presidente?
Mas e a gente tem que resolver essa pendenga. Há uma disputa aí para saber quem é responsável.
Quem é responsável,
quê?
Né? É. Exatamente. Obrigado, desculpa pelo...
Obrigado, senador João Ribeiro.
Vou retirar um pouquinho, mas volto para cá.
Muito bem. Eu pediria, então, à sua excelência, o senhor ministro Paulo Sérgio Passos, para iniciar as respostas às perguntas, às indagações feitas pelo senador Delcídio, pelo senador Eduardo Azeredo, pelo senador João Ribeiro, talvez iniciando pelo senador, a resposta ao senador Eduardo Azeredo, que terá que presidir a Comissão de Relações Exteriores.
Pela ordem,
senador Jaime Campos.
Diante de que o ministro vai responder às indagações, né, e as observações feitas pelos senadores aí, Delcídio, João Ribeiro, Eduardo, e da mesma linha, naturalmente, quase será a minha fala e minhas indagações. Eu já aproveitava de uma vez por todas, né, e já responderia também a todos nós senadores aqui, com isso facilitaria sobremaneira, né, até o horário aqui, nós com certeza iremos cumprir.
Se os senhores senadores concordarem, eu... Senador Eduardo Azeredo, eu apenas queria que a resposta do senador Eduardo Azeredo, com a permissão do senador Jaime Campos, fosse logo dada. para que ele pudesse presidir a sessão.
Mas ele, o senador já pode falar, eu aguardo um pouquinho, eu já pedi para o senador. Você já está sendo até...
Estou muito bem.
Eu não, nem membro da comissão sou aqui, mas é porque o assunto interessa muito.
Está,
né?
Muito bem. Então, a solicitação do senador Jaime Campos foi aprovada pelos senhores senadores e senadoras presentes. Então, eu passo a palavra ao senador Jaime Campos, senhor ministro, para que, ao final, Vossa Excelência possa ter o apanhado de todas as perguntas e, assim, oferecer as respostas às perguntas feitas. Senador Jaime Campos, com a palavra.
Senhor presidente, Fernando Collor, senhor ministro Paulo Sérgio Passos, que nos honra com a sua presença, os senhores diretores do DENIT, que eu cumprimento e saúdo aqui na pessoa do doutor Luiz Antônio Pagô, demais colegas senadores. Mas, senhor ministro, eu devo reconhecer de fato de que houve avanço significativo na questão do investimento, sobretudo na área rodoviária brasileira. Todavia, eu entendo de que o Brasil ainda está muito carente de investimento no transporte intermodal. Ninguém pode desconhecer que, lamentavelmente, hoje, não só as próprias rodovias federais, em que pese melhorou a sua maneira, nós ainda temos ainda uma série de dificuldades, não só naturalmente das duplicações e sobretudo na questão da, até da melhoria dos pavimentos, na medida em que foi feito o CREMA 1, CREMA 2 e etc, melhorou, mas ainda temos estradas precárias, até os próprios dados estatísticos da própria NTT e de outra, da Confederação Nacional do Transporte, tem apontado alguma deficiência. Na verdade, senhor ministro, essa audiência ela foi motivada diante de que a nossa preocupação com a questão do transporte modal, não só rodoviário, mas sobretudo ferroviário e o transporte aquaviário. Particularmente, eu posso falar com conhecimento de causa pelo meu estado de Mato Grosso, até porque eu tive a primazia de ser governador daquele estado, nasci, criei, fui prefeito por 3 mandatos e hoje senador da República. Eu tenho até o dever de, naturalmente, lutar pelas melhorias, não só da infraestrutura, mas, sobretudo, para melhorar a qualidade de vida daquela população. É o estado de dimensão continental que Vossa Excelência conhece, com 900 e tantos mil quilômetros quadrados, e, infelizmente, em que pese os investimentos, não só por parte do governo federal, governo estadual e das prefeituras municipais, nós estamos aquém, naturalmente, de um estado que, evidentemente, precisa ter uma qualidade de vida decente, sobretudo compatível com países de primeiro mundo. Mas, ministro, aqui, Vossa Excelência, hoje, pode ter certeza, saiu coroado de êxito, manifestação de aplauso, de carinho, de respeito, pelo trabalho operoso que Vossa Excelência está fazendo, e pelo ex-ministro Alfredo Nascimento, e, por conseguinte, toda a diretoria de elite. Todavia, quando se fala de transporte intermodal, o Brasil precisa tomar providências drásticas. Fala a melhoria das estradas, mas eu imagino, com o crescimento da nossa economia, o Brasil pode ter daqui a poucos dias atrás, um apagão aéreo, tendo em vista que os nossos aeroportos ainda, lamentavelmente, não estão suportando a demanda do aumento daqueles que usam o transporte aéreo do Brasil. E os nossos portos, com o seguinte, com a atividade econômica, com a economia aumentando, haja vista a previsão do PIB é na ordem de 6 a 7%, eu espero que chegue a esses números. E o governo tem que preocupar também na competitividade. E eu imagino, eu tinha dito ao presidente Collor aqui, como nosso presidente, de que nós temos que investir num transporte intermodal. Exemplificando, se eu imagino, nós trazemos a nossa produção, que está ali concentrada, uma grande produção ao longo da BR-364, ao longo da BR-163, da 070, etc. Andamos 1.600 quilômetros para atingirmos os portos, que é da nossa produção agrícola, do agronegócio, sai pelos portos aqui do Paranaguá, Porto de Santos. Eu acho que quem produz no Mato Grosso são verdadeiros celebridades, competentes, que não dá nem para mensurar essa competência diante das dificuldades que nós temos de logística lá. E desta feita, o governo federal está se propondo aí, através do seu ministério, nós fazemos a ferrovia Centro-Oeste, demandando Goiás, saindo lá em Lucas de Oliveira e depois com uma variante em direção ao estado de Rondônia. Se fala também da chegada da ferrovia até Rondonópolis e, por conseguinte, um futuro lá até Cuiabá, que é o nosso sonho. Tendo em vista que eu imagino que nós vamos melhorar não só a questão logística, mas diminuir o preço, naturalmente, do que hoje se consome, que se gasta com o transporte rodoviário.